Salve, salve, amigos da Trivela! Estamos aqui para mais um Expresso para a gente falar dos jogos que acabaram de acontecer da Champions League. Então, eu sou o Felipe Lobo, estou aqui com o Leandro Stein. Tudo bem, Stein?
Tudo certo, vambora.
Vambora, vamos começar então com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Os dois times se enfrentaram no Parque dos Príncipes. Vitória do Bayern de Munique por 1-0. Então, os dois times trocaram vitórias na casa do adversário. O que foi diferente dessa vez em relação ao primeiro jogo, Stein?
Eu acho que o ritmo dessa partida foi um pouco diferente. Ainda foi uma partida muito rica em chances de gol. Até houve um pouco de inversão de papéis, né? O Bayern de Munique que teve muito mais oportunidades. Dessa vez, o Paris Saint-Germain criou chances muito mais claras. Foi um jogo um pouco diferente nesse sentido, né? Na ida, o Paris Saint-Germain ele aproveitou muito bem os espaços para contra-golpear, mas foram ataques mais pontuais. Dessa vez, o Paris Saint-Germain conseguiu se impor muito mais, atacar com mais frequência, principalmente no primeiro tempo, e o Bayern se mostrou mais exposto na defesa, principalmente, e sem o mesmo volume de jogo do ataque. Então, acabou tendo essa inversão de papéis e uma inversão no resultado também que não condiz muito com a partida, né? O Bayern venceu por 1-0, acabou marcando um gol no fim do primeiro tempo, no momento que o PSG era claramente superior, que o PSG sufocava, tinha metido 3 bolas na trave em pouquíssimo tempo. Aí o Bayern fez esse gol, parecia que tinha um pacto ali para o Bayern conseguir passar. Mas no segundo tempo o Bayern não conseguiu exercer um domínio tão claro assim, mesmo que o PSG não tenha criado tanto no segundo tempo, até teve um gol anulado do Mbappé, uma saída do Neuer da área que acabou sendo decisivo. O PSG acho que lidou bem na maneira como soube controlar o tempo em algumas saídas, em algumas jogadas, e também conseguiu se segurar razoavelmente na defesa. Keylor Navas não seria tão exigido quanto assim na ida. E aí, acho que na somatória dos 180 minutos, o PSG foi recompensado pela superioridade na maior parte do tempo e na maneira como soube construir essa vantagem na ida, e mesmo sem aproveitar as chances na volta. Acho que não foi nem falta de capricho necessariamente, os jogadores apresentaram muito, foi por detalhe. Mas mesmo que esse detalhe não tenha vindo, o PSG acabou consumando a classificação com méritos.
E, bom, a gente sempre fala muito sobre Neymar e Mbappé. O que dá para falar desses dois aí em campo? Como foram a atuação, como foi, né, a atuação de cada um deles? Neymar, dizer que foi o destaque do PSG?
Acho que foi uma partida dos dois muito boa, assim como na ida, embora eles também tenham invertido os papéis de certa maneira, né? Dessa vez, o Neymar foi mais um definidor do PSG, as melhores chances saíram dos pés dele, em chutes dele, né? Ele acertou a trave 2 vezes, ele acertou a trave em outra que o Neuer defendeu primeiro, ele parou no Neuer 2 ou 3 vezes no mano a mano. Então o Neymar acabou sendo muito importante nesse sentido, e o Mbappé fez uma partida generosa, eu diria, porque assim, foi impressionante a maneira como o PSG tinha facilidade para acionar o Mbappé em velocidade. Ele sempre ganhava da defesa do Bayern em velocidade, não adiantava o Bayern dobrar a cobertura, era muito difícil conseguir tirar a bola do Mbappé, mas ele não foi tanto um finalizador quanto na ida. Ele esperava o Neymar e deu passes açucarados para o Neymar. A maior parte dessas chances que o Neymar criou, os passes foram do Mbappé, então teve essa troca de papéis, que acho que funcionou bem. Mbappé, de novo, usando o melhor de seu futebol, sua velocidade máxima ali para uma defesa do Bayern que a gente sabe que é lenta, e dessa vez entrou com Boateng e com Lucas Hernandes, que teve dificuldades para acompanhar, e aí os dois acabaram fazendo um estrago tremendo. E o Neymar, eu acho que o Neymar ganhou o prêmio de melhor em campo, né? E acho que a partida dele foi mais completa do que na ida. Na ida, ele foi essencial com 2 passes para gol, né? Nesse papel como camisa 10, articulador, criador, mas não foi um jogo tão constante do Neymar. Dessa vez ele foi até mais importante para se apresentar, para dar mais fluidez para o ataque, para dar mais opções. Ele foi, assim, ele apareceu muito mais ao longo da partida, mesmo no segundo tempo, para esfriar um pouco o jogo, para sair da pressão do Bayern na marcação. Então, acho que o Neymar fez uma partida não tão efetiva quanto na ida, mas muito melhor no conjunto da obra, e esse prêmio de melhor em campo foi mais que merecido.
E, bom, o que dá para falar também do Di Maria, que é meio patinho feio desse ataque, né? É, acaba não chamando tantos holofotes, mas dá para dizer que ele fez uma boa partida, né?
Acho que Di Maria, assim, é um cara que eu vejo ele muitas vezes como subestimado. No Real Madrid, para mim, ele tem um papel essencial naquela conquista de 2014. Na Argentina, ele fez muita falta na reta final da Copa de 2014. Não deu certo no Manchester United, mas ele apresenta, ele oferece muito para o PSG. É sempre um cara essencial na criação. E nesse jogo, ele teve um papel importante também no desafogo, ao voltar um pouco mais para buscar esse jogo, para ajudar nessa saída de bola, nessa transição, porque foi uma partida em que o Bayern, os melhores momentos do Bayern era quando o Bayern conseguia adiantar sua marcação e pressionar alto. Boa parte das chances do Bayern, principalmente no primeiro tempo, elas surgiram dessa maneira, quando o Bayern conseguiu se adiantar e encaixar essa marcação para roubar a bola já no campo de ataque. Em compensação, o PSG também se dava melhor quando escapava dessa marcação-pressão e ligava rápido o ataque, e aí nesse papel o Di Maria foi muito importante, e no segundo tempo também, ajudando a esfriar o jogo, assim, teve uma tabelinha dele com o Neymar na lateral direita, que foi um negócio fantástico, foi um jogo que ele vai acabar sendo muito lembrado pelas chances que o PSG não converteu, mas acho que nesses desafogos, nesses dribles que o time deu, e aí o Di Maria tem uma participação essencial, também foi uma baita partida do PSG para conseguir mesmo escapar do que o Bayern tem de mais forte para oferecer nesse momento.
E assim, uma das coisas que esse jogo ficou pendente ali, né, tinha um placar que era perigoso, né, tava 1-0 só, então um segundo gol já criaria problemas. A defesa do PSG conseguiu segurar o ataque do Bayern ou teve mais elementos aí do que só a defesa do PSG?
Acho que, assim, dentro do possível, a defesa do PSG fez um bom trabalho, né? Porque a gente tem que considerar que o Marquinhos não jogou, que as laterais estão desfalcadas, e aí acho que o principal desfalque é o Florenzi, que faz uma boa temporada como prestado pela Roma. As duas laterais, em muitos momentos, elas pareciam vulneráveis. Assim, no primeiro tempo, o Bayern atacava muito pela esquerda, explorando o Dagba. E no segundo tempo, principalmente quando saiu o Diallo para a entrada do Bakker, o Sané começou a cair mais por ali, começou a criar um pouco mais lance de perigo. Então, acho que tem esse peso da defesa do PSG, está claramente vulnerável, mas, assim, conseguiu bloquear bem o Bayern e evitar chances mais claras para ameaçar o Navas. Então, acho que tem os méritos nisso, principalmente no finzinho, quando o Bayern começou a ir para o abafa, colocou o Javi Martínez no lugar do Choupo-Moting para atacar. O PSG conseguiu travar, conseguiu bloquear as finalizações, não permitiu que os jogadores do Bayern dominassem com espaço dentro da área, e, assim, dentro dessas limitações foi um mérito. E aí acho que vale também a gente considerar uma volta importante, que foi a volta do Paredes na cabeça de área, que é um cara essencial, não só nessa construção inicial, mas também pelo papel que ele faz na proteção. Ele estava suspenso na ida, e também acabou sendo um nome importante nesse jogo de volta. Tá mutado, Lobo.
A gente viu uma atuação muito boa do Navas no primeiro jogo, foi um dos personagens principais, até ganhando um reconhecimento que talvez ele não tenha tido em Madrid, e nesse jogo foi o Neuer que teve que atuar, não é isso?
Acho que o Neuer relembrou um pouco da atuação dele na final da Champions, né? O Bayern de Munique não teria sido campeão sem o Neuer, porque ainda que o PSG tenha atuado abaixo, As defesas que o Neuer fez ao longo da final, elas foram importantíssimas, e dessa vez também, ainda que com um pouco de sorte, um pouco de ajuda da trave em alguns lances, assim, o tempo de bola do Neuer para sair nos pés dos atacantes, para fechar os espaços, isso acabou sendo essencial para o Bayern ter essa esperança de tentar marcar mais um gol até o fim. No primeiro tempo ele teve duas saídas contra o Neymar que foram importantíssimas, fez uma defesa também no canto contra no chute do Neymar, e aí no segundo tempo também continuou aparecendo, principalmente com o time mais adiantado em campo, precisando sair da área, fazer algumas intervenções. Então a esperança do Bayern, ela condiz também muito à boa atuação do Neuer, se redimindo na partida de ida, em que ele teve uma falha clara no lance do primeiro gol.
E eu sei que talvez seja um absurdo falar isso, mas dá para dizer que teve problemas ali no elenco do Bayern de Munique, pensando nos desfalques, nas opções que o Hansi Flick tinha no banco. Dá para dizer que havia problemas no elenco para esse jogo?
É, acho que pega muito, e aí a gente até tinha falado um pouco no texto do primeiro jogo, como o Bayern, por ter que fazer alterações precoces, ele ficou sem opções para o segundo tempo, e dessa vez o Bayern realmente estava mais limitado, né? Não tem comparação a diferença entre Lewandowski e Choupo-Moting. No primeiro jogo isso ficou bem mais claro, e hoje também, por mais que o Choupo-Moting tenha feito um gol, não é o jogador que vai representar um perigo constante. O Gnabry, que é um jogador importante, não faz uma temporada assim de destaque dessa vez, mas também faltou um cara que talvez oferecesse um chute de fora da área, uma tentativa um pouco mais perigosa nesse sentido. E para mim, um cara que assim fez muita falta dentro daquilo que ele pode oferecer é o Goretzka, que é um cara que aparece como elemento surpresa, que pisa na área para finalizar, que foi importante já enquanto esteve em campo no jogo de ida, e hoje eu senti bastante falta dele, até porque o Alaba jogou como volante na maior parte do tempo, e o Alaba até tentou algumas vezes, participou do lance do gol, é um chute dele que o Navas espalma, e aí o Choupo-Moting ele aproveita para fazer no rebote, mas foi um Bayern que assim, acho que sentiu um pouco as alternativas, né? Principalmente quando chegou no segundo tempo, o cara para fazer um papel mais ofensivo ali era o Musiala, e ele entrou no lugar do Alphonso Davies para mudar um pouco mais a configuração do ataque, o que não resolveu tanto, e aí depois o Javi Martínez entrou de centroavante numa escolha totalmente desesperada, e que acho que corresponde a isso, né? E acho que aí entra muito o conflito que existe no Bayern de Munique, entre o Hansi Flick e o Hasan Salihamidzic, que é o diretor. O Hansi Flick já expôs algumas vezes como estava insatisfeito com as movimentações do Bayern de Munique no mercado. Acho que ainda que o time tenha trazido o Sané nessa temporada, trazido o Douglas Costa, que nunca fica saudável, em profundidade de elenco, ele acaba perdendo um pouco em relação à temporada passada. Se a gente considerar que tinha o Perisic, o Coutinho ali para entrar nessa rotação, o mesmo o Thiago Alcântara, que foi essencial na final, acho que perdeu nesse sentido, e aí você junta com os desfalques, com os problemas de lesão, o Bayern ficou com um elenco realmente curto para esse confronto. Acho que não entra só nisso a eliminação, mas explica um pouco, né? Mesmo jogadores que às vezes a gente nem lembra que estão no Bayern, como o Tolisso, ele poderia ser muito importante exatamente como reserva direto do Goretzka, de ser um cara com mais presença física para atuar nesse meio campo, e ele estava lesionado. O mesmo o problema do Douglas Costa, que seria uma alternativa para a ponta, além do Coman e além do Sané. Então acho que o Bayern de Munique sentiu um pouco nesse sentido os desfalques e essa guerra interna que existe e que não garante a permanência do Hansi Flick para a próxima temporada.
Bom, e aqui no Expresso, no jogo passado, no jogo de ida, a gente falou e você ressaltou bastante como o Sané teve uma partida apagada. Desta vez ele fez um jogo um pouquinho melhor, melhorou a imagem dele pelo menos?
Ah, acho que sim. No fim ele foi o cara que tentou algo diferente, assim, com mais constância. Acho que o Coman até fez uma boa partida do outro lado, bastante acionado, mas o Sané foi quem tentou chutes mais perigosos para o fim, quem chamou um pouco mais a responsabilidade, não teve muito com quem se associar, né? E acho que nisso pesa muito a falta do Lewandowski, não apenas pela presença de área, mas pela maneira como ele ajuda em tabela, como ele ajuda dando opção, abrindo espaço, ou mesmo puxando a marcação. Acho que isso pesa muito. Aí o Sané, em certo sentido, salvou um pouco a imagem. Ele é um jogador muito cobrado pelo nível de investimento e, assim, pelo que se esperava dele no Bayern, não é uma primeira temporada de tanto impacto, mas acho que essa eliminação alivia um pouco na conta dele, porque se no primeiro jogo ele foi realmente mal e apresentou pouco, ficou ciscando basicamente, dessa vez ele foi muito mais propositivo e alguns dos melhores lances do Bayern saíram com ele e ele poderia ter feito a diferença. Então, acho que dos que salvam um pouco essa imagem na eliminação, o Sané é um nome importante.
E, bom, agora que o Bayern de Munique deixa, o campeão, né, da temporada passada, deixa a competição, o que dá para projetar aí para o resto da temporada do Bayern de Munique, já pensando no que ainda disputa, né, até o final da temporada?
Acho que uma coisa que a gente falou várias vezes aqui na Fivela, escreveu, falou em podcast, é que esse Bayern de Munique, desde o começo da temporada, ele se apresentava inferior ao time da última temporada, não apenas por questão necessariamente de mudança de peça, porque a base titular é praticamente a mesma, mas por queda de rendimento de jogadores, por não conseguir imprimir um ritmo tão forte nas partidas, e até por ficar muito mais exposto na defesa, né? O Neuer, nessa temporada, ele é mais importante para os resultados do Bayern. O time teve que buscar muitas viradas ao longo da temporada, então isso acho que faz uma diferença grande para o Bayern de Munique. E acho que o ponto de interesse de todo mundo é saber a continuidade do Hans Flick, né? Porque ele tem esse conflito interno, por vezes o clima parece que não é tão positivo quanto era na temporada passada, até um pouco pela reação dos jogadores em campo, por algumas declarações que eles faziam, parece que o clima não é tão leve como era na temporada passada. Acho que isso corresponde um pouco a esse conflito, a esse desgaste que existe, e a gente não pode esquecer que a seleção alemã vai vagar o cargo de técnico. Hansi Flick tem sua história enorme com a seleção e é o grande candidato para substituir o Joachim Löw, né? Então não é só a questão de briga interna, é uma oportunidade que pode cair no colo do Hansi Flick e que aí pode abrir um novo ciclo no Bayern. Acho que mesmo com essa eliminação, a passagem do Hansi Flick pelo Bayern é extremamente positiva, até pela maneira como ele transformou o time que não vinha rendendo nada com o Niko Kovac. Um time não vinha rendendo nada, é uma hipérbole, mas que vinha muito abaixo do seu potencial com o Niko Kovac. Ele transformou esse time na temporada passada, entrou para a história pela forma como o Bayern conquistou principalmente a Champions, mas acho que no fim das contas fica um pouco assim, uma sensação de perda de fôlego, e agora o que vai decidir é a Bundesliga, com 5 pontos à frente. Mesmo com os problemas físicos, com o elenco depenado, acho difícil o Bayern deixar escapar essa taça, até pela vitória no confronto direto com o RB Leipzig, mas vai ser o título que pode ser o que vai fechar essa passagem curta, mas muito marcante do Hansi Flick pelo clube.
E bom, agora o PSG conseguiu a eliminação de um campeão, né? Eliminou o campeão da Champions. É um passo aí que pode ser importante para o time em relação ao amadurecimento para, enfim, conquistar o título, ou pelo menos ser um candidato constante ao título, né, Stan?
Eu acho que o PSG, assim, ele ainda tem muitos problemas da temporada passada. Não dá para você dizer que o time melhorou significativamente ao trocar o Tuchel pelo Pochettino. Acho que ainda a gente não tem necessariamente um time característico do Pochettino para falar sobre essa transformação, mas passar pelo Bayern de Munique, até pelas circunstâncias do primeiro jogo, acho que é muito importante. Acho que dá um peso, dá uma confiança a essa equipe. Ainda acho que é uma equipe desbalanceada, que tem seus problemas defensivos, que tem suas carências, que não tem setores realmente equilibrados entre uns e outros. Mas acho que uma coisa importante desses dois jogos contra o Bayern foi o entrosamento do ataque e o entendimento entre os dois principais atacantes, né? Então, acho que isso acaba pesando muito, acho que isso aumenta a confiança sobre o PSG, e é um time que ainda pode ser visto um pouco como individualista, assim dizendo, mas esses valores individuais têm produzido muito mais entre si com essas duas partidas excelentes do Neymar com o Mbappé e hoje com o Di Maria rendendo tanto, né? Então, acho que isso é importante para o amadurecimento do PSG. Ainda acho que pode vir um confronto muito duro na próxima fase, especialmente se o Manchester City passar, mas a gente precisa ponderar que o time superou o fantasma da temporada passada e isso não é simples, ainda mais quando quem estava do outro lado era um Bayern de Munique.
É, até lembrando que o Pochettino tomou 7 do Bayern, né? Ainda como técnico do Tottenham, mas é uma certa vingança, né? De algum jeito. É, dá um salve aqui para quem está nos acompanhando, Ramon Flores, finalmente virei apoiador da Trivela, muito bem, Ramon, muito obrigado pelo apoio. Cláudio Afonseca está dizendo aqui, vou acompanhar a live hoje fazendo a minha refeição antes do jejum do Ramadã. Um salve desde Bali, Indonésia, um grande salve para o Cláudio, um bom Ramadã a todos, começa hoje também. Aqui também o Frederico Romanizen, acho que é assim que fala. Também tem o Osmar, o Frederico está falando da dupla Neymar e Mbappé. O Osmar também falando da dupla que pode vir a acontecer, Mbappé e Vini Júnior. Gabriel Oliveira falando de Mbappé e Ribamar. Essa acho que não vai acontecer. Leonardo Ávila reclamou que a gente atrasou. Atrasou um minuto, Leonardo. Poxa vida. Matheus Alves, a dupla Gana Gaye e Paredes é de se destacar também. E aí, muita gente aqui falando, Choupo-Moting ou Germancano? Aí vocês complicam a situação, hein? Eu acho que eu vou de Cano. O Lucas Ferreira elogiando aqui o meu cenário, pode elogiar minha namorada, que é ela que montou, eu não fiz nada aqui. Lucas Ferreira está falando aqui também. O Osmar perguntou o chaveamento da semifinal. O chaveamento o PSG vai pegar o vencedor do jogo do Manchester City com o Dortmund. O Chelsea pega o vencedor de Real Madrid e Liverpool, que vão se definir amanhã. Aqui muita gente mandando salve. Então, vamos passar para o próximo jogo, né? Porque senão a gente não termina hoje. Próximo jogo, que é o Chelsea-Porto. Tem bastante coisa aí para falar desse jogo também, né, Stein?
Então, bora lá, agora é minha vez de perguntar, já fiquei falando muito. E a primeira coisa que eu queria destacar nesse jogo para você comentar, Lobo, é o fato do jogo ter sido em Sevilha pela segunda vez, né, pelas restrições de viagens. E, de novo, foi no Ramon Sanches Pizjuán. E o mais curioso é que o gol fora ainda fazia diferença se fosse necessário, mesmo em dois jogos com campo neutro, né? Um absurdo da UEFA.
Uma dessas coisas bizarras, vai ser uma trivia, né? Daqui 30 anos as pessoas lembrando que os dois confrontos entre Chelsea e Porto foram em Sevilha, no Ramon Sanches Pizjuán. É o mesmo estádio, só com os uniformes diferentes, hoje o Chelsea foi mandante. E, no fim, acabou não fazendo muita diferença o gol fora, porque não, no caso do Bayern e PSG isso foi determinante, nem jogo não, mas realmente o cenário foi em Sevilha, lembrando que é por causa das restrições sanitárias entre Portugal e Inglaterra. Então, para não ter que os times não terem que ficar em quarentena para jogar, ou na ida ou na volta, então os dois jogos foram em Sevilha. O que eu acho mais justo, porque pelo menos no caso do Chelsea e Atlético de Madrid nas oitavas de final, o Atlético de Madrid jogou fora de casa, jogou na Romênia e depois a volta jogou na Inglaterra, o que não parece muito justo, né? Se um dos dois não pode jogar em casa, é melhor que nenhum dos dois jogue.
Aí, começando a falar do jogo em si, queria que você comentasse sobre o retorno do Sérgio Oliveira, porque foi um jogador essencial na classificação nas oitavas contra a Juventus. É um jogador que tem crescido muito nesse Porto, foi importante no, na conquista do Campeonato Português, e hoje ele estava em campo para tentar essa reviravolta que não aconteceu. Então, queria que você falasse um pouco. Sérgio Oliveira, ele ajudou o time nessa volta?
É, a presença do Sérgio Oliveira foi importante para o time, ele circula melhor a bola, né? O Chelsea, até por estratégia, ficou mais atrás, então o Sérgio Oliveira dá um pouco de qualidade para esse meio-campo, ajudou a distribuir mais as jogadas, acionou mais os pontas, né? Então isso ajudou o Porto, é que faltou mais do que isso para o Porto, faltava. O Sérgio Oliveira fez falta no primeiro jogo. Mas nesse jogo faltou mais do que um Sérgio Oliveira, né? O Sérgio Oliveira conseguiu circular bem a bola, até participou ali da construção, mas o Chelsea deu pouquíssimo espaço, né? Então o Porto se viu numa situação muito diferente do que tabuado, que é ter muito campo para trabalhar, né? Ficou com muito campo para jogar. Acontece às vezes no Campeonato Português, né? Claro, muitas equipes se fecham contra o Porto. Mas nem toda, nem nenhuma equipe do futebol português se fecha como o Chelsea, né? Então, o Sérgio Oliveira melhorou a circulação de bola do Porto, isso ajudou o time a ter a posse de tentar pressionar, mas faltou mais do que isso. A volta do Sérgio Oliveira talvez fizesse mais diferença no jogo de ida, né? A presença dele, se ele tivesse no jogo de ida, do que nesse em que ele ajudou o time. Mas faltou mais do que isso para o time, e aí também tem a ver um pouco com até as escolhas que o time fez em campo e na distribuição em campo para tentar vencer o Chelsea.
E aí, se o Porto tinha o Sérgio Oliveira, o Chelsea, por sua vez, escolheu uma dupla de volante com o Kanté e com o Jorginho, né? Como é que foi o resultado dessa escolha do Tuchel?
Isso acabou sendo muito importante no jogo, porque, bom, o Kanté, ninguém precisa explicar muita coisa, né? O Kanté é um jogador que cobre uma área do campo muito grande, ainda mais numa situação que o time precisa se defender, como a gente viu o Chelsea fazendo hoje. Então, o Kanté deu muita segurança e atrapalha o próprio Sérgio Oliveira, né? Porque é um setor do campo que eles acabam se encontrando e o Kanté não dá muito espaço. E do outro, o companheiro, o Jorginho, também foi importante, principalmente no segundo tempo, quando o Chelsea já estava muito claro que o Chelsea ia só segurar o jogo mesmo, ia tentar amarrar o jogo para não deixar o Porto crescer no jogo, esquentar o jogo. E aí o Jorginho faz aquilo que a gente está muito acostumado desde a época do Verona, do Napoli, da seleção italiana, e no Chelsea, que é carimbar a bola, né? A bola passa por ele toda hora, todo momento que o Chelsea recuperava a bola, ele praticamente era um funcionário de cartório ali, carimbando todas as bolas, porque ele reduzia o ritmo do jogo, e aí dava um banho de água fria. Cada vez que o Chelsea recuperava a bola, o Porto estava tentando pressionar, o Chelsea amenizava o ritmo, trocava passes, não fez muito uso de velocidade, mas tentou segurar, e o Jorginho foi muito bem nisso, talvez tenha sido o melhor jogador do setor também por isso, porque ele circulou bem a bola, ele fez um pouco do que é o papel do Sérgio Oliveira no Porto, circulou, deu qualidade no passe, só que no caso dele não era para acelerar o jogo, era para reduzir. Isso foi muito importante, porque no segundo tempo isso foi minando um pouco a força do Porto, né? Precisando de dois gols. Toda vez que o Chelsea recuperava a bola e passou a ter mais a bola até no segundo tempo, recuperava mais a bola, desarmou bastante, e aí foi tirando pouco a pouco a força do Porto. Então, acho que esses dois foram talvez os jogadores mais importantes estrategicamente para o Chelsea em campo.
E mais à frente, como é que o Chelsea funcionou? A gente teve o Pulisic como titular, e aí é importante também destacar o Havertz, que jogou como homem de referência, e embora não seja a posição mais costumeira dele, ele rendeu muito na temporada passada jogando assim no Bayer Leverkusen, né? O destaque maior dele no Bayer Leverkusen, a melhor sequência dele foi jogando mais à frente no ataque. Como é que funcionou essas escolhas do Tuchel?
É, não, o Chelsea não teve tantos ataques, né, principalmente no primeiro tempo. Mas mesmo assim, nas bolas que foram acionadas, esses dois, o Pulisic é um jogador primeiro muito habilidoso. Ele quebrava várias vezes a marcação do Porto com um drible rápido. É, uma jogada que ele buscava de costas a bola no meio-campo e fazia um giro muito rápido, conseguia se destacar da marcação e deixar o marcador para trás. E o Havertz, o próprio Tuchel falou no fim de semana, né, não esperem que ele seja o Diego Costa, porque ele não é esse tipo de jogador. Um jogador físico, de imposição na área, ele não é. Embora ele seja um jogador alto, ele não é um jogador de imposição. Mas ele faz algo que funciona muito bem com o Pulisic, principalmente, mas também com o Mason Mount, que é toque de primeira, né? O Havertz é um jogador muito inteligente. Então, toda vez que Mount ou Pulisic o acionavam, isso facilitava muito o jogo, a fluidez do jogo. Principalmente num jogo que o Chelsea se defendeu mais do que atacou. Então, muitas vezes, o Havertz recebeu só para dar um tapa de primeira e devolver. E isso agilizava o jogo do Chelsea. No segundo tempo, isso até criou chances para o Chelsea. Poderia ter matado o jogo. Até um pouco antes do gol, o Pulisic teve uma excelente chance frente a frente, acabou finalizando mal, que, aliás, é um problema dele. Ele não é um excelente finalizador. Mas acho que funcionou bem. Esse trio até funcionou bem, né? O Mount, o Havertz e o Pulisic. Mas o Pulisic, que não tem sido titular com frequência, ou pelo menos não nos jogos mais importantes, acho que teve uma partida interessante, mostrou que pode ser útil para o Chelsea. E o Havertz, eu acho que cada vez mais vai ser o centroavante do Chelsea, ainda que ele não seja esse 9, esse Diego Costa. Ele é um jogador que ajuda muito o time. Tudo aquilo que você falou que o Lewandowski fez falta no Bayern, é um pouco que o Havertz ajudou os companheiros, né? É um jogador que consegue ajudar os jogadores que vêm de trás, os alas, a jogarem. Então, acho que nesse sentido funcionou muito bem.
Bom, e aí você teve um Chelsea seguro na defesa e conseguiu bater de frente com um Porto que foi forte fisicamente, mas não necessariamente um time criativo, né? Como é que foi esse encaixe da maneira como o jogo se desenhou?
Até os primeiros 20 minutos, o Porto quase que tentou à força mesmo se impor diante do Chelsea. Foi com bastante força física. A gente tem o Marega, que é um jogador de muita força, né? Um jogador bem de imposição. E o Chelsea teve um trabalho muito grande ali, mas os dois zagueiros foram muito bem se alternando na marcação dele, tanto o Thiago Silva quanto o Rudiger. Os dois que pegavam mais ele, né? O Azpilicueta, que era um terceiro zagueiro, não ficava na marcação dele, e isso o Chelsea foi muito eficiente de não permitir, né, que algo que é muito comum de acontecer, embora o Azpilicueta não fosse um lateral, é muito comum a gente ver inversões de jogo para tentar pegar o jogador mais baixo da defesa, né? E o Chelsea foi eficiente em não deixar isso acontecer. O Porto não conseguiu pegar esses cruzamentos ou essas invertidas de bola que colocassem o Marega em cima do Azpilicueta. Os dois zagueiros estavam sempre bem posicionados, e aí essa imposição física até no meio campo aconteceu um pouco, principalmente nesses primeiros minutos do jogo, mas o Chelsea rapidamente entendeu como lidar com isso, e aí essa imposição física deixou o Marega quase que lutando uma batalha ingrata ali contra os zagueiros do Chelsea, porque ele ficou muito sozinho, e aí, por mais que ele seja forte, ele não é um super-herói, né? Não dá para fazer tudo sozinho. Aí faltou um pouco encostar o Otávio de um lado e o Jesus Corona, o Tecatito Corona, estavam muito distantes dele, né? Demoravam muito para chegar perto dele para tentar uma tabela, uma jogada. Então, essa imposição física, o Chelsea rapidamente conseguiu se articular para impedir que isso se tornasse um problema maior, né? Então, o Porto mostrou muita resiliência, teve preparo físico para buscar até o final, mas faltou criatividade, faltou um jogador que pudesse articular melhor as jogadas, ou que pudesse trazer o Marega mais para o jogo. O Marega ficou muito distante dos outros jogadores e aí isso acabou fazendo falta. Essa força física que o Porto mostrou, essa raça que o time tinha, não foi suficiente porque o time não conseguiu jogar, né? Ficou preso na marcação do Chelsea.
Bom, e aí nessa defesa do Chelsea a gente teve mais uma atuação do Thiago Silva muito positiva, né? Acho que é um destaque grande a maneira como ele vem jogando pelo Chelsea, mesmo nos tempos de Lampard. Tem sido um jogador muito importante no clube nessa temporada. E a defesa tem sido o esteio do time desde que o Tuchel chegou, né? A defesa, apesar do tropeço contra o West Brom, sempre foi a força do Chelsea nessa recuperação dessa temporada. Dá para dizer que a defesa, de novo, foi o principal ponto do Tuchel. E como você avalia essa participação do Thiago Silva hoje, especificamente?
Sem dúvida, a defesa foi o ponto forte. O jogo, na soma dos 180 minutos, o Porto quase não teve chance de gol. Mesmo num jogo como hoje, que ficou mais no ataque do que no primeiro, não teve nenhuma chance muito clara assim que tenha perdido. Foi mais mérito da defesa de ter conseguido tirar esse espaço. E o Thiago Silva, o Tuchel conhece muito bem o Thiago, né? E ele é um jogador veterano, mas ele é muito bom em posicionamento. Nessa linha de três, que é mais uma novidade, né? Ele não jogou tantas vezes assim em linha de três, mas ele muito bem, ele ajuda no posicionamento, ajudou o time a sair de trás quando precisou em alguns momentos. Também orientou bastante o time nessa parte de posicionamento para não deixar exatamente acontecer essas inversões que poderiam ser perigosas. Então, o Thiago Silva teve uma atuação impecável. Assim. Ele não foi brilhante, porque não precisou ser, mas ele foi impecável, não teve nenhum problema, ajudou, liderou o time, fez interceptações importantes. Ele não é um jogador extremamente alto, mas ele se posicionou bem pelo alto também. Então, ele fez com que o Marega não tivesse uma atuação de destaque. Ele e o Rudiger, nesse ponto também, vale destacar. Mas o Thiago Silva, talvez, mostrando aí por que o Chelsea buscou, né, esse jogador. Muita gente questionando se precisava. Mas a qualidade que ele dá na defesa é algo que o coloca entre os melhores da Europa ainda.
Bom, e o Porto venceu por 1-0 com um golaço do Taremi só no finalzinho, ali aos 48 do segundo tempo. Ficou um gosto amargo nessa vitória que acabou sendo tão tardia, não proporcionou uma reação antes para tentar uma reviravolta no confronto. Dava para o Porto ter feito diferente mais cedo nesse jogo? E o que faltou para o Porto fazer um pouco mais?
O Taremi acabou fazendo esse golaço aí. Ele até entrou, eu até achei que a entrada dele foi importante. Ele entrou com 18 minutos ainda do segundo tempo, então entrou com bastante tempo para jogar. Mas o Sérgio Conceição podia ter feito outras mudanças que ele acabou fazendo depois, né? Ele colocou o Nanu no lugar do Manafá, o Evanilson, ex-fluminense, poderia ter entrado antes justamente para tentar criar um confronto físico maior e também poder jogar mais, ter uma companhia com o Marega ali no ataque, já que o time tinha muito campo, né, para jogar. O Evanilson entrou aos 30 minutos também, Luiz Dias também entrou aos 30 minutos e o Fábio Vieira, que é o atacante, entrou no lugar do Sérgio Oliveira já bem no fim do jogo, com 39 minutos. Então, eu achei que as mudanças que o Sérgio Conceição fez foram muito tardias. Ele podia ter voltado pelo menos uma dessas mudanças já no intervalo, sabendo que precisaria de 2 gols. Ele poderia ter tentado, talvez, 2 logo de cara para tentar abrir o jogo e buscar mais. As outras alterações, fazer só com 30 minutos era muito tarde. 30 minutos, o Chelsea já estava muito confortável no jogo. E aí, por mais que o Taremi tenha melhorado, ele tirou o Grujic, né, o Marco Grujic, não sei se como é a pronúncia, mas ele era um volante que estava meio sem função em campo, já que o Chelsea não pressionava muito no ataque. Então, o Taremi até ajudou, fez esse golaço, foi um cruzamento que ele pegou ali numa bicicleta espetacular, mas já era 48 do segundo tempo, o jogo teve mais um minuto e meio só, não tinha muito mais o que fazer a essa altura. É, não sei se teria mudado tanto o cenário do jogo se ele tivesse entrado com essas alterações mais cedo, mas ele tinha que ter tentado, pelo menos, né? Acho que esse é o ponto. Ele deixou para fazer mais de uma mudança, a segunda mudança só com 30 minutos. E aí, realmente, não tem muito o que fazer, né? É pedir para o jogador fazer milagre. É, num jogo que está a 30 minutos do segundo tempo, você precisa de dois gols para levar para a prorrogação, devia ter sido mais cedo. E acho que também uma questão de postura, né? O Sérgio Conceição poderia ter tentado uma abordagem tática já diante no segundo tempo para tentar algo que causasse mais problemas mesmo pro Chelsea, porque o meio-campo do Chelsea dominou demais o segundo tempo, não deveria ser tão fácil dominar o meio-campo, né? E aí acho que também faltou um pouco essa tentativa de mudança, né? Essas mudanças no final acabaram mexendo de uma maneira atabalhoada, assim, a do Fábio Vieira, quando ele entra, o Fábio Vieira entra quase que no desespero, então já não tinha muito jogo tático, né? Então acho que era isso, dava para ter tentado. Não sei se o Chelsea é mais time, então seria natural que o Chelsea vencesse, mas eu achei que ele ficou muito impassível, ele podia ter feito algo antes.
E para fechar sobre esse jogo, eu queria que você falasse um pouco sobre suas perspectivas do Chelsea para a sequência da Champions. A gente sabe que o Chelsea ainda tem uma missão importante para cumprir no campeonato inglês, que é se manter ali, conseguir entrar para o G4 e assegurar a classificação à próxima Champions. São duas frentes desgastantes, mas tem um ponto curioso também, que o Chelsea, muitas vezes, quando muda o treinador no meio da temporada, ele acaba se dando bem nas competições europeias, né? O caso mais clássico é o do Di Matteo, que foi campeão em 2012. Teve também, quando chegou à final em 2008, o técnico era o Avram Grant, que pegou o Chelsea no meio do caminho. Ainda se a gente for citar as competições secundárias, tem o Viale, que foi campeão da Recopa nos anos 90, assumindo também no meio da temporada. O Rafa Benítez, assumindo na temporada 12-13, foi campeão da Liga Europa no final. Então, eu queria que você falasse um pouco as perspectivas desse Chelsea, que ainda tem duas frentes, mas tem esse histórico e tem um elenco suficiente, independente da temporada acidentada que atravessa, né?
Ah, acho que a perspectiva do Chelsea é bem positiva, assim, pensando que na Premier League a disputa é para ficar entre os quatro primeiros, e o West Ham está na frente. Tudo bem que o West Ham faz uma temporada histórica, mas a gente imagina que o Chelsea tem mais capacidade de tirar esse um ponto de diferença que hoje separa os dois times do que o West Ham de se manter ali à frente por tanto tempo. Embora não acho que vai ser fácil, mas a perspectiva para o Chelsea é positiva. E até tem uma chance de título, né? Ainda tem a Copa da Inglaterra aí para tentar alguma coisa. Mas eu acho que a perspectiva para o Chelsea é boa, assim, pensando em como terminou a passagem do Lampard, que o time não dava muitos sinais de consistência. Agora a gente está vendo mais consistência do Chelsea, precisa resolver problemas, tem problemas para fazer o ataque mais fluido mesmo, né, e criar mais chances, finalizar melhor também, mas acho que a perspectiva para um time que a gente não sabia muito o que esperar do Tuchel, ele está entregando aquilo que a gente viu muitas vezes, que é um técnico que sabe arrumar o time, pode não ser um time brilhante, mas é um time que é interessante, pode causar problemas na próxima temporada, tanto no âmbito doméstico quanto na Champions. E até pensando nesta temporada, acho que é bem possível que a gente veja o Chelsea complicar contra qualquer time, assim, não acho que vai... eu acho que pode ser, inclusive pode ser campeão. Não acho que seria um absurdo o Chelsea ser campeão da Champions, não, considerando o quanto ele é seguro na defesa. Não acho que é difícil num jogo só, ainda numa final, contra qualquer adversário que for. Acho que o Chelsea é um osso bem duro de ser roído.
Bom, e agora para fechar, vamos mandar um abraço para o pessoal que acompanhou a gente aqui, o Marconi Alves, o Vitor Penteado, o Eder Peixoto, Leandro Santos, Lucas Silva, a galera reclamando bastante da transmissão hoje no Facebook. De fato, eu pelo menos tive problemas acompanhando o Bayern e PSG. Depois fui pro serviço específico da TNT, no streaming específico. Aí não deu mais problema na reta final do jogo, mas muita gente reclamando. E eu mesmo vi uma hora que foi de 3 milhões para 2 milhões e 200 o número de espectadores ao vivo. Então mostra como foi bem amplo esse problema. E para falar agora com o último ponto desse programa, respondendo a pergunta do Jota Osmar, pediu um prognóstico para os jogos de amanhã. Vou aproveitar para falar primeiro de Borussia Dortmund e Manchester City. Acredito que o Manchester City cumpra o favoritismo, ainda que o jogo de ida tenha sido mais equilibrado do que se esperava. Até pelos problemas do Borussia Dortmund, o Sancho realmente não vai jogar. Ainda Reus e Hummels são dúvidas para a partida, então acho que o Manchester City se confirma. E sobre Liverpool e Real Madrid, o que você pode falar, Lobo?
Ah, eu acho que Real Madrid confirma também a vitória que já teve no primeiro jogo. Eu acho difícil o Liverpool reverter aí, ganhar por mais de 2 gols de diferença. Acho que é possível, mas não vejo isso acontecendo. O Liverpool não é um time tão confiável quanto foi na temporada passada. E a gente viu pelo clássico também que o Real Madrid gosta muito de um jogo grande, né? Esses jogadores, esse Casemiro, Modric, Kroos, Benzema, são jogadores de muito calibre, né, para esse tipo de competição. Então, eu acho difícil que eles desperdicem a chance de passar depois de abrir 3-1. Diria que é grande o favoritismo do Real Madrid contra o Liverpool. Claro que pode acontecer, porque o Liverpool é o Liverpool, principalmente em competição europeia. Mas eu me surpreenderia se o Liverpool dessa temporada conseguisse fazer esse tipo de coisa. Vamos ver o que o Klopp prepara para amanhã.
Bom, então é isso, galera. A gente termina aqui essa oitava edição do Expresso. Amanhã a gente está de volta para comentar o Dortmund e Manchester City e o Liverpool e Real Madrid. Agradeço ao Lobo, boa noite.
Valeu, Stein. Boa noite. Até amanhã.
E aí, obrigado vocês que ficaram acompanhando a gente na live. Obrigado a quem ouviu o podcast, ouviu depois. E até a próxima.